FDS Cast. Somos todos responsáveis. Segunda parte do tema: o impacto da tecnologia no futuro do sexo.
Vamos fazer agora um movimento Wikipedia básico. Até a entrada de Martinho Lutero para questionar os dogmas da Igreja Católica, que deu início ao fim da Idade Média, só era permitido um tipo de sexo, que é a penetração de um pênis numa vagina durante o momento fértil para a procriação. Se alguém quisesse transar fora desse período, seja com a própria mulher, seja na boca de alguém, seja no ânus, ou com um homem, ou com um animal, tudo isso era chamado de pederastia.
E era crime.
Era crime. Quem quebrou com tudo isso? Martinho Lutero. Agora estamos num momento que estão querendo nos trazer para esse século, né? Que é o século antes até do conhecimento da América. Agora isso quebrou quando a Igreja Católica dominava a Europa, que era o continente mais civilizado do mundo naquela época, né? Então, quando Martinho Lutero criou o protestantismo, a Igreja Católica perdeu o controle sobre as cabeças dos europeus. E aí, alguns países deixaram de ser seguidores do catolicismo, como, por exemplo, até hoje, os países nórdicos, que nos apresentam uma ética avant-garde total de ética da sexualidade, onde, por exemplo, algumas crianças não precisam ter definição do seu gênero, do sexo, até eles mesmos decidirem. Enquanto aqui, dependendo do nome, você já tem que dizer. Se a pessoa se chamar Glenn, ela é homem ou mulher?
É, pois é, pode ser os dois.
Glenn Miller ou Glenn Close? E se a pessoa se chamar Águia, isso é um homem ou uma mulher? Pode chamar Águia? Pode. Não, não pode. No Brasil não pode. E de acordo com o Código Civil Brasileiro, incesto é crime. Mas de acordo com o Código Penal Brasileiro, incesto
não é. Gente, a ideia da provocação, só para vocês terem uma ideia, não era nem, na verdade, entrar profundamente nisso, porque eu concordo com a Marquesa que teríamos que ter um podcast só para falar disso, e que eu acho, inclusive, que pode ser um excelente tema para a gente discutir, que tem muito a ver, né, com o futuro do sexo e das relações. Mas ainda voltando para a questão dos robôs, como que tudo isso vai ser encarado num futuro próximo?
É, por exemplo, transar com robô criança. E aí, é pedofilia?
No caso do Brasil, a legislação não permite você se casar com robô ainda. Porque você, para casar com alguém, tem que ter o consentimento do outro indivíduo.
Não, mas isso já existe, isso já existe.
Mas eu não tenho a menor dúvida que um robô vai dizer sim, conscientemente. O Japão e a Coreia já estão revendo a Constituição para permitir que robôs, mesmo sem falar, possam casar.
Sério? Olha que evolução incrível. Os orientais dão um banho nos ocidentais, né? Em outras coisas não, mas nisso aí...
Mas casar eu acho que é coisa do passado, né? Tipo, você acha que no futuro ainda vai acontecer tanto casamento igual acontece agora?
Ah, excelente pergunta.
Sabe que eu não sei? Pode crer, velho. Porque teve uma quebra desse paradigma, né? Porque casamento é contrato social, tem a ver com dinheiro, com aglutinação de bens, né? E aí veio os anos 60, graças a Deus, mandou tudo a merda, tudo pro alto, para com isso, vamos morar junto, nada de papelzinho. Só que agora um monte de gente casa... Ô, Mota.
Um monte casa, mas o gráfico é, tipo, descendente, assim, né? Ele tá caindo.
Eu fui casado e as contas realmente eram mais acessíveis. Quando eu me separei, tudo dobrou, né? Agora, por outro lado, quando você se separa de alguém muito rico, você também pode ficar ou muito rico ou muito pobre. Porque depende muito do acordo. É que a gente esquece que casamento é um negócio, não é um romance.
Sim, é um business.
É um business, né? Por isso que os ricos, muitas vezes...
Por isso
que
eu sou solteira!
No futuro, qual é a vantagem de se casar com um robô? O que é que ele traria de retorno pra gente? Do ponto de vista...
Não precisa casar, porque você vai ser dono do robô.
Isso. Será que ele quer ser proprietário seu? E se o robô se rebelar e dizer que você é proprietária dele?
A gente desliga.
Aí tá tudo certo.
Eu tô doida pra ouvir um pouco a Mayumi do que ela pensa desse papo todo de robô.
Bom, eu tendo a acreditar que a forma como a gente se relaciona hoje diz muito respeito à nossa realidade, sabe? Aos nossos valores. Tem muito de projeção com quem você quer se relacionar. Quem que você quer ser a partir da pessoa com a qual você se relaciona, né? E aí o casamento, o relacionamento tem disso, assim. Quem você é ao lado daquela pessoa? Eu amo casar, gente. Eu sou muito casamenteira, assim, morar junto, namorar. Eu gosto de relações duradouras, apesar de não monogâmicas, né? Acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra e as pessoas tendem a confundir isso. Mas, no fim das contas, eu compreendo que é um acordo que faz sentido pra mim enquanto eu estou com aquela pessoa, porque é muita projeção, sabe? Então, eu imagino que se eu tiver a possibilidade de me relacionar com uma máquina onde esse acordo se cumpra de alguma outra forma, onde essa projeção aconteça, onde esse retorno pra mim, sei lá, sentimental aconteça, ele vai fazer sentido do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que não é tão diferente. A gente só vai ter um formato diferente, mas um resultado vai ser igual.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sim, é isso aí. Porque o modelo vem de você, né? O que eu quero com o casamento? Quero isso aqui, tá cumprindo? Vou botar, beleza.
E eu acho que isso faz super sentido, principalmente quando a gente pensa no futuro do sexo e principalmente o impacto das tecnologias no futuro do sexo, porque é uma coisa que, volta e meia, me pergunto aqui, né? Amor e sexo vivem de forma harmoniosa e feliz por 50, 60 anos? De verdade, de verdade. Quem que fala que tá fazendo bodas de diamante e amor e sexo para as duas partes continuam entre elas unicamente, pensando numa relação fechada que ainda é o que predomina na sociedade, convivem de forma assim, que todo mundo fique bem feliz. E aí eu pergunto pra vocês, como que vocês enxergam o futuro dessa relação, amor e sexo?
Eu acho que amor e sexo tem a ver com uma coisa comum, que é verdade, autenticidade. Então, se é verdade aquele amor e aquele sexo, pode durar 50 anos. Se é maduro e a maturidade entra aí. Então, assim, eu conheço casais de quase 70 anos que se amam de verdade, que não ficaram juntos 50 anos, que se conheceram aos 16 anos, depois se reencontraram aos 50, e aí se juntaram e se casaram e trepam toda semana, velho. Assim, trepam com meaning, como eu gosto de dizer, né? Sexo com meaning.
O que é meaning?
Significado.
Ah, com meaning.
É que os dois suam. Os dois gozam, os dois xingam um no outro, né? O animal, aquela coisa. Sexo é animal, gente.
Então, mas você acha que isso perdura por 30, 40, 50 anos numa relação?
Acho, sabe por quê? É porque é aquilo que a mãe me falou. Se a pessoa achar dentro dessa relação a conformidade, quer dizer, o que ela quer da relação, ó, eu quero da relação um cara ok, que tem um cheiro gostoso, como diz o João, que goste de filme de super-herói, que leia na cama junto comigo, que goste de lamber meu clitóris, que goste que eu lamba a glande dele, enfim. Né? Se existe essa harmonia entre os dois, aí dura, velho.
Ó, eu sou um pouco tendenciosa nesse sentido, porque não sou dada a relações monogâmicas, né? E tendo a pensar que o ser humano, ele tem essa questão, assim, ele tem a ambição e a curiosidade como algo inerente a ele, sabe? E essa ambição e curiosidade também se manifesta no sexo. Então, assim, eu tô sendo tendenciosa. Mas quando eu digo, eu separo absolutamente o que é sexo e o que é amor, e sou capaz, assim, eu pretendo, por exemplo, com meu companheiro hoje, passar o resto da vida com ele. Mas eu não descarto a minha curiosidade de me relacionar sexualmente com outras pessoas, porque eu acho que isso é o natural.
Exato, mas amor é uma coisa e sexo é outra, gente. Aqui eles se complementam. Mas eu transo com bilhões de outros, graças a Deus.
Com bilhões, arrasou. Também quero.
Queria tanto transar com pelo menos uma pessoa.
Às vezes um tá bom, ela tá com bilhões.
Passa três pra mim, por favor. Manda um.
Obrigado.
Quem quiser é só fazer o comentário aí na página do podcast.
Ai, não me entendo.
Essa semana também, eu li que os sites de pornografia, eles estão começando a barrar os vídeos que o pessoal tá colocando assim, cara de artistas nos vídeos pornô que já existem. E a coisa fica muito perfeita, assim. Você recebendo um vídeo no WhatsApp, você acredita nisso. Eu acho que daí pra você ter um boneco que você monte do jeito que você quiser, tá, é um pulo.
Não é legal isso?
É muito legal.
Você viu aquele episódio do Black Mirror que a mulher pega um boneco que é exatamente igual ao marido?
É, então, exatamente.
Mas você sabe que esse é um assunto que pessoalmente pessoalmente, eu prezo muito pela questão do consenso, né? Então, quando eu penso numa coisa dessa, me assusta muito que você utilize a imagem de alguém, a individualidade de alguém para construir um boneco. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso é diferente da nossa imaginação, né? Eu não tenho um boneco
Exato.
Hoje. Todas as pessoas estão disponíveis aqui no meu inconsciente e eu tô me masturbando e a pessoa não sabe, né?
Pois é, só falta a gente ter que pedir, pagar direito autoral pra fazer masturbação, né? Puta que pariu.
Não, isso sabe? Vai acontecer, né? Isso, se começarem a vender os bonecos, é isso que vai, vai acontecer.
Mas, Mota, quando a gente comprar o bonecão gostosão lá do, sei lá, do Brad Pitt, já vai vir com a licencinha do Brad Pitt, né?
Exato, vai pagar.
E ele vai ganhar uma graninha ainda com isso.
E olha só, mas eu duvido que esses homens héteros babaca... Ó, vou falar um negócio, agora eu vou provocar os héteros.
Polêmica.
Os héteros latinos são muito babacas, velho. Puta que pariu, eu quero transar com um viado.
Mas por quê? Por que você tá falando isso?
Agora eu vou usar um pouco do tipo que eu uso aqui, que é o paulistano. O paulistano é mega blaster e pecaria. Ele tem um medo fudido de mulher abissal. Eu tô falando disso porque eu vou na noite e eu gosto desse movimento da caça. Eu gosto de caçar e ser caçada. Eu gosto dos dois. E o homem paulistano, ele tem muito medo de mulher. Isso só tá piorando. Porque é isso que o João falou, da escassez de recursos. O homem paulistano é muito ligado em grana, ele tá sem grana, tá sem emprego. Ele acha que o pinto dele diminui sem dinheiro. Enfim, é uma merda.
Não, véio. Não, isso é verdade. Nossa, se eu tô brincando, segue o jogo, vai.
Não, então, sabe, eu quero ver se a tecnologia do chip aí, ô Cassi, a gente liga lá o botãozinho e aí o gay fala, ah, vou comer essa mina aí, vai. Mas, gente, eu queria muito casar com gay e ter vários outros gays, tá, Mayumi? Não tem, eu caso com gay, mas tem vários outros gays à minha disposição.
Mas, Marquesa, eu acho que isso que você falou, ele é muito, muito certo, porque quando você, uns minutos atrás, falou assim, ah, porque realmente os gays, os caras, eles tiveram que hackear o sistema pra continuar vivendo, né? Pra continuar se relacionando. Então eles foram forçados a evoluir. Ao mesmo tempo, nós mulheres também fomos muito forçadas a desafiar hierarquias, status quo. Enquanto isso, a gente tem todo milhares de gerações de homens héteros, cisgênero, que estavam lá bem tranquilões e hoje eles estão igual barata tonta mesmo.
Tanto, gente, que tem uma pesquisa que saiu recentemente, nós fomos impactados aí, eu só não me lembro agora a fonte, depois a gente até pesquisa, aonde acusa que entre todas as opções, né, digamos assim, as escolhas sexuais, qual é o tipo que foi detectado como o pior tipo na cama? É o homem heterossexual.
Ah, gente, isso com certeza. Não tenho dúvida. Eu lamento muito gostar de piroca, porque, pelo amor de Deus, viu? O que vem junto com ela realmente decepciona demais.
E, na verdade...
É a mesma coisa que falam os homens. Eu adoro as mulheres, mas a vagina é um problema.
Nossa, eu falo o contrário.
Acho que eu bebi demais que eu não entendi isso.
Isso. Só pra vocês entenderem qual que é um dos parâmetros, né?
Lá vem Cássia, roubou de novo, pelo amor de Deus.
Um dos parâmetros pra se chegar nessa avaliação é exatamente a proporção de homens héteros que numa relação gozam e de mulheres héteros que numa relação goza. É a maior disparidade de qualquer outra combinação. Definitivamente, os meninos, eles declaram, no fundo, né? Lógico que tem uma exceção do que eu vou dizer agora. Os meninos comprovadamente aprenderam a transar através do pornô. E não precisa nem dizer qual é a lástima, né, disso tudo e os efeitos que vêm acontecendo aí na sociedade em relação a isso, né?
No mundo ideal, seria um homem gay transando com uma mulher hétero.
Que foi o que eu acabei de falar, que você tava pegando vinho, né, velho? Tava na adega.
A minha adega de climatizada.
Então, mas acontece que agora eu vou fazer a advogada do diabo, Cássia. Sim. É, o problema tá nos homens que acham que é só mecânica enfiar, é Lego, né? Sexo não é Lego, né? É só enfiar a bagacinha lá e pronto. E também é culpa das mulheres, que tem vergonha do corpo, que não conhece o corpo, que não sabe que clitóris tem que balangar lá, mexer no babadinho, que tem prazer na vagina. Olha, é o que você falou, gozo clitoriano eu tenho pouquíssimo, mas gozo não é só o clitoriano. O que eu gosto? Só de um cara morder o meu mamilo? Puta que pariu do caralho!
ô Marquesa, mas você tem toda a razão. Quando eu coloquei essa questão, por exemplo, do efeito no pornô na sociedade, tá longe de dizer que a culpa é dos homens. Sem dúvida nenhuma, as mulheres
têm. Não, e que o impacto disso é só nos homens, né? A pornografia não impactou só os homens isoladamente, é todo mundo.
A todo mundo.
E tem a pornografia para mulheres agora, que tá cada vez mais abundante também.
Tanta preguiça dessa pornografia pode ser outro tema de podcast. Porque mulher, aí, do alto da minha experiência, porque eu sou bem mais velha que todos vocês aí, mulher gosta de sexo com contexto. Ai, que preguiça.
Ah, não, mas isso eu também acho que é mito, hein? Isso eu defendo que é um grande mito e faz parte dessa nossa construção, assim, da tal feminilidade, sabe?
Mas a gente não pode usar nós mesmas pra...
Não, mas eu tô falando isso porque como eu trabalho nesse meio, inclusive... Logo vai ter um vídeo meu falando sobre o tal pornô feminista, se ele existe, sabe? Ele ainda é muito imaturo, né, gente? Como qualquer assim, novo segmento, você não pode esperar um grau de maturidade, de evolução de um segmento novo que tá se descobrindo e tal. Mas já existem muitas mulheres trazendo uma nova linguagem. Eu acho que não cabe muito nesse podcast, depois vocês cortam. Mas pra mim, o pornô feminista, ele é aquele que é produzido por mulheres, com mulheres, e que tem uma produção consciente, sustentável, entendi. Para mim, pornô feminista é aquela produtora que paga todas as suas atrizes de forma justa. Aquela produtora que leva em consideração, tipo, a mina não tá bem da cabeça, não vamos gravar hoje. Mas se o resultado do filme foi similar a essa nossa construção de pornografia, isso não deixa ele de ser feminista, entendeu? Então, é uma linha bem tênue, eu acho, do que... de diferenciação, mas que faz, que é diferente e que ainda tem muito que evoluir também.
Quantos anos
você
tem?
Eu tenho 35.
O teu discurso tem a ver com a tua geração, tá fantástico, é isso aí. Mas
olha,
a minha
gente.
Geração e a da Marquesa é um outro discurso.
Sim, mas a verdade é que a minha geração já tá ultrapassada em relação às novas, né?
É,
graças a Deus, gata.
Mas eu tô um pouco assustado com essa nova militância contemporânea, porque acha que o mundo começou a partir deles, né? Mas não sabe quanta pedra eu levei na cabeça. Eu levei pedra literalmente na cabeça. Muita manga na cabeça. A partir das minhas cicatrizes na minha cabeça, literalmente, eu tenho cicatrizes na cabeça. Os rapazinhos podem andar na Paulista de mão dadas. Mas quando eles me olham, eu acho que eu sou um tio. Mas foi um tio que abriu a cabeça para eles poderem andar.
É, mas a Mayu me falou disso, João, da geração que abriu o caminho, né? As gerações que abriram os caminhos.
A minha sugestão é, de qualquer forma, eu acho que sem dúvida nenhuma, isso é tema para um outro podcast, porque toda essa discussão da pornografia, não só o pornô feminista, e seja o que ele for, mas a discussão da pornografia, acho que dá uns dois, três podcasts aí tranquilamente.
Peraí, só um instantinho. Eu preciso reconectar a bateria do meu robô que tá aqui deitado. Só um instantinho, tá?
Voltando aqui pro assunto do futuro do sexo e como a tecnologia impacta aqui na sociedade, um dado, né, que eu queria trazer, saiu um estudo feito por dois professores gringos aí, um da Universidade de Manitoba e um outro da Universidade de Wisconsin, o qual eles nomearam, digamos assim, algumas pessoas que começam a formar a sua personalidade em torno de um tipo específico de experiência sexual, como, por exemplo, tecnologias imersivas e sem necessidade de ter outra pessoa. O termo que eles usam para esse agrupamento de pessoas é digisexual, né? Digisexual. E isso me fez refletir aqui um pouco, em bater um papo rápido com vocês, como que vocês acham que toda essa tecnologia poderia impactar em uma melhor formação da sexualidade das crianças de hoje? Como que vocês entendem? Não vou dizer se é lado otimista ou pessimista. É óbvio que a tecnologia, ela sempre pode ser usada para coisas que não serão legais, né, como consequência na sociedade. Mas quando a gente pensa que hoje, cada vez mais, as crianças e os adolescentes têm acesso a conteúdo adulto cada vez mais cedo e cada vez mais pesado, e quando a gente pensa que como os professores aqui trouxeram, que elas passam, tem grupos começando a formar sua personalidade só através de interações tecnológicas, sem a menor interação corpo a corpo. Como que vocês acham, no futuro próximo, que a tecnologia poderia ajudar?
Cassi, eu vou dar... Eu não sei como me posicionar em relação à tecnologia, porque eu precisaria conhecer mais esse projeto. Mas eu vou dar um depoimento como mãe. Eu acho que o sexo tem que entrar na vida da pessoa quando ela tem um dia de vida. E isso aconteceu com a minha filha. Aqui, a minha filha tem 24 anos e eu sempre criei minha filha pra entender que sexo é que nem beber água, é que nem comer arroz e feijão e é que nem tomar banho. Faz parte da vida, não é sujo, não é nojento, não é proibido. Então, assim, eu acho que se a tecnologia, essa tecnologia digissexy, vai ajudar a aproximar uma criança do sexo, eu acho simplesmente sensacional. E aí, como vem a moral, que a gente é malfunction, né? A humanidade deu errado, a gente é um bando de porcaria. Então, como é criança, eu acho que essa experiência, como não vai ter contato, pode ser uma coisa boa. Agora, eu corto meu clitóris e vai ter mãe que vai deixar a criança fazer um babado desse, uma experiência dessa. Eu corto.
Nesse caso, na verdade, eu acho que você já respondeu a pergunta de como a tecnologia poderia impactar, porque o digissexual não é a tecnologia, é o grupo de pessoas que começam a formar a sua personalidade por meio, não só disso, né, mas um exemplo, por meio de tecnologias imersivas apenas. Então, eu acho que uma forma... De resolver, talvez, a educação sexual do futuro, seja mais ou menos por essa linha do que você acabou pontuando. Acho que porque os pais... Não, é algo que precisa, lógico, ser investigado, estudado, pesquisado. Sim. Mas talvez seja um caminho possível.
Sim, né? Até porque os pais cada vez mais são preguiçosos. Porque é isso, ninguém tem tempo de fazer nada. Eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso ter minha casa nos Alpes, o caceta. Porque só pensa em dinheiro, né? É a tal da como a gente se relaciona com o mundo. Então, os pais são um bando de preguiçosos, não querem educar seus filhos, principalmente educar sexualmente. Pelo amor de Deus, isso aí não. Eles delegam tudo para alguém ou alguma instituição ou, nesse caso, um software, um grupo digital.
Nunca me chamam para dar aula em lugar nenhum. Aliás, eu fui praticamente expulso de dois lugares porque estavam dizendo que um educador sexual estimula as crianças a fazerem sexo.
Então, mas João, aí eu acho que a coisa é mais embaixo nesse caso.
Totalmente embaixo.
Não, então, é que os pais não querem nem educar, não querem nem ouvir falar disso. Ou seja, é um bando de gente retrógrada, que é o que mais tem acontecido na nossa sociedade. Eles não querem nem educar os filhos para isso, não querem nem ouvir falar sobre isso, né?
A pergunta mais profunda que eu faço para vocês, que são mães, inclusive: a gente precisa ter mais filhos ainda para preencher a nossa espécie, para aumentar a nossa espécie? Eu acho que não precisa mais. Somos 7 bilhões, tá?
Mas, ótimo. João, desculpa, aí, claro que cada um, aí a Cassi vai falar a posição dela, mas eu acho que muita mulher tem filho por egoísmo. Eu tive filha por egoísmo. Só que aí, porque eu queria ter filha. Mesmo nesse mundo cagado, esculhambado, estrupiado, se eu for pensar...
É que nem ter um carro, que tem um apartamento em Nova York, meio isso, né?
É meio isso, mas acontece que, como é um ser humano, e eu sou extremamente maternal, e até eu me relaciono assim com os meus machos, gosto de cuidar deles. Eu gosto da comida pra eles, não só do meu peito, entendeu? Eu gosto da comida. Eu gosto de ser a Amélia, eu gosto de ir pra cozinha, cozinhar pros caras. Então, assim, é óbvio que foi egoísmo da minha parte. Eu quis ter um filho, mas eu também queria ir sozinha, né, Chuchu? Mas acontece que a relação de querer e poder e querer se transformou numa relação de amor completo, total e absoluto.
Por exemplo, uma das categorias que são mais perseguidas no mundo, que são os homossexuais, eles deveriam ser reverenciados, porque imagina se cada gay tivesse um filho.
É, mas tem muito gay que quer ser pai, viu, João?
Não, mas pensa, se cada habitante desse planeta tivesse um filho, seríamos 14 bilhões. Teríamos emprego, moradia, saúde, higiene para essas pessoas? Não.
Mayumi, André Mota, como a tecnologia poderia impactar em uma melhor formação da sexualidade das nossas crianças?
Ladies first.
É que assim, tem algumas questões que eu... Cara, eu não diria por uma questão ética, assim, mas eu diria mais por uma questão de... Tem lugares que eu procuro não explorar muito. E quando eu digo lugares, eu falo sobre maternidade, porque eu pessoalmente não converso com esse tema, entende? E eu sei que a minha vivência, enquanto uma pessoa que não tem a maternidade, assim, aflorada, ela é muito diferente de alguém que tem essa relação com uma criança, que tem essa relação com a reprodução que eu não tenho, entendeu? Então, assim, resumindo, eu prefiro não me posicionar, porque eu acho que é deselegante da minha parte. Eu acho que nesse momento, nesse quesito, eu prefiro deixar a palavra com quem vive isso, sente isso e deixa as minhas reflexões para que as pessoas coloquem nesse assunto também.
Bom, ouvindo o que a Mayumi falou, eu não tenho nada a dizer, então.
Se deu bem, hein, moça?
Ah, não era para te reprimir, não, tá?
Não, é porque ele também não é pai, e é óbvio que ele ia super querer usar o seu discurso.
Mas eu não, assim, um dos motivos foi justamente essas coisas que o João falou, meu. Então, mas eu gosto de me meter no, mesmo sendo deselegante, eu gosto de me meter nos papos.
Adoro esse verbo meter.
Eu acho assim, a tecnologia já mudou o jeito que a educação das crianças, já mudou, justamente pelo que eu falei no começo. Dos acessos e tal. Então eu acho que uma das coisas, inclusive, que me fez me juntar ao grupo do Futuro do Sexo foi justamente essa possibilidade de poder criar coisas novas pra eles, pra, tipo, tentar trazer também consciência pra isso, que não é só esses canais de pornografia, que tem... Vamos pensar no holístico da sexualidade, né? Então eu acho assim, que pode ajudar se a gente começar a se mexer, porque eu vejo que tem muitas iniciativas e a gente precisa juntar tudo pra realmente fazer uma coisa relevante pra educação da juventude. Não sei se eu falei merda agora, mas...
Pelo contrário, Mota. Tô aqui boquiaberta pensando, Mota, obrigada por vir pro time. É bem essa a nossa pegada, é isso que a gente fala o tempo todo.
Mas Cassi,
oi.
Só pra me contradizer que eu falei que não ia dar pitaco, assim, eu não vou falar de maternidade, mas eu considero o modelo familiar hoje muito ultrapassado.
É, isso também.
Uhum. E, na verdade, assim, acho ultrapassado, mas também quando eu olho pra alguns modelos mais, digamos,
alternativos,
tribais, por exemplo, sabe? Porque quando eu olho pra criação das crianças delegadas a duas pessoas só no máximo, uma pessoa só na maior parte das vezes, né, de fato, eu acho isso... Nossa, um compromisso muito pesado com a humanidade, assim, muito pesado com a manutenção da nossa sociedade. Então, eu não teria filhos, mas se em algum momento a gente voltasse a viver em tribos, assim, eu acharia maravilhoso poder compartilhar dessa experiência com outras pessoas e talvez aí sim eu conseguiria dar meus pitacos e atuar nesse sentido, sabe?
Isso. Uhum. Onde todo mundo é responsável por todas as crianças, né?
Exatamente.
Que bom.
É isso.
Fico muito feliz de ouvir isso também,
Maria. Eu não conheço todo mundo, mas eu gostei muito do que eu ouvi de vocês dois, porque a Marquesa eu já conheço intimamente, não é? E a Cássia também.
Eu adorei também.
Achei interessante. Eu acho que é uma proposta de diálogo interessante com vocês.
Também dois. Curti pra caralho, galera. Pode sempre contar comigo.
É isso aí. Os próximos.
Adorei fazer um podcast novo, foi incrível.
Seu retardado.
Você não vai falar que você tá sentado em cima do seu robô. robô, né, o João?
Ele chama Hugh Jackman, o robô.
Ai,
falando profissões do futuro, o que, que vocês acham sobre os profissionais do sexo? Porque cada vez mais eu chego à conclusão de que vai haver uma transformação na função deles para professores do sexo, né?
Ah, eu queria ser professor de orgasmo, adoraria.
Mas, João, a gente
porque já é. Eles vão perder espaço para os robôs, alguém vai ter que ensinar a vida real para eles.
Eu vou pegar o dedinho do meu cliente e vou fazer ele usar direitinho tudo que pode ser feito com os dedos. Se ele não tiver dedos, ele pode usar o que for possível, uma língua, uma orelha, um cabelo. Ou pode, inclusive, usar telepatia, mas eu vou usar tudo que ele tiver disponível à mão para que ele possa chegar ao encontro dele com ele mesmo.
Sobre profissões assim, do futuro, a minha única esperança e desejo é que a gente opere mudanças que possibilitem que só que pessoas trabalhem pelas coisas por prazer. Então, seja no sexo ou seja em qualquer outra coisa, que esse seja o definidor assim, da função social das pessoas.
Acho
muito
difícil,
bem, Mayumi, vou votar em você em 2018.
Também acho difícil, né? Mas fica o sonho aí.
Eu não acho difícil, não. Eu percebo um movimento, talvez não 100%, mas eu acho que a grande maioria das pessoas, em muito pouco tempo, quando eu falo uma escala de tempo, eu tô falando no máximo daqui 10 anos, eu acho que estarão em condições de poder fazer escolhas desse tipo. Enxergo como você, não sei se daqui 10 anos, mas no máximo 15, verdadeiramente, eu acredito nisso. E gostaria aí também que cada um deixasse um recado com a tecnologia em mente, já que o assunto do podcast de hoje é tecnologia.
Era pra ser, né?
Era pra ser. Não, mas eu acho que a gente explorou bem, assim, até, né? Pela veia da tecnologia. E, queridos, o futuro do sexo é...
É um momento de reflexão esse, né? Já virou um clássico agora. Também.
Respeito a si próprio.
O futuro do sexo é maturidade. Não velhice, por favor, hein?
Adoro. Eu gosto dessa ideia da maturidade que você coloca. Não é a primeira vez que você preenche isso falando maturidade. Eu acho
o respeito a si próprio inclui ser violentado se a pessoa quiser ser violentada.
Exato. Mas isso tem a ver com maturidade também, né?
É, o respeito a si próprio é respeito a uma decisão. E a decisão pode ser inconveniente para quem estiver do lado, mas é conveniente para quem está decidindo. É isso.
Bom, beleza então. Nos próximos podcasts, tem tanto tema que apareceu aí que a gente pode desenvolver.
A gente nem falou de cu, que é o tema mais polêmico. O cu é a última fronteira do Oeste,
então,
gente.
Vamos fazer um de cu, cara. Vocês querem fazer o último pronunciamento antes da gente fechar o podcast?
Eu acho que os robôs podem sim ajudar demais as pessoas a terem o livre-arbítrio, a se autorrespeitarem, a chegarem a uma maturidade, sem julgamento, porque o robô não julga, né? Graças a Deus. Então, eu quero muito, muito que chegue logo um robô com a cara do Hugh Jackman, do Logan, ou de qualquer homem incrível, mulher incrível, pra eu poder aproveitar.
Assumir as palavras da Marquesa.
Eu, assim, como última colaboração, é um pouco de um resumo do que eu falei lá no início, que eu acho que o futuro do sexo, ele depende de mudanças agora já, urgentes, e que se a gente for sempre deixar na mão de coisas que estão por vir, coisas que estão a ser inventadas, coisas que a gente nem imagina, a gente deixa de atuar e deixa de agir no presente momento em pessoas que estão agora em situações menos favorecidas que as nossas. Então, se a gente não tiver mudanças grandiosas agora, não vai ter sexo real, não vai ter sexo com robô, não vai ter nada.
Adorei.
Faço minhas palavras da Mayumi.
Johnny?
Ah, eu já falei.
Beleza, beleza.
É respeitar a si próprio. E aí, a tua decisão, ela é mais que legítima, ela é...
Soberana.
Soberana, é a palavra essa, soberana. Inclusive, se eu decidir me maltratar, inclusive se eu decidir sofrer, eu decidi, a não ser que você tenha algum problema do ponto de vista neurológico e psíquico, e aí se eu quiser ou se alguém descobrir que eu preciso, aí alguém vai atrás de um especialista, se não tá tudo certo.
Concordo, e acho que vem um pouco na mensagem final que eu queria também registrar aqui. Na minha percepção, a tecnologia, ela vem desnudando as pessoas cada vez mais, né? É praticamente impossível hoje a gente tentar se passar por alguém que você não é. Mas cedo ou mais tarde, a sua verdadeira identidade, ela vai ser revelada para o mundo. Eu acredito demais nisso. Hoje está muito fora de controle essa questão das redes, da gente fingir que é alguém e enfim, isso vai ser desnudo. E isso não será diferente sobre a nossa própria sexualidade e desejos mais intrínsecos. Então, por isso que quando eu penso no futuro do sexo, eu penso muito fortemente que é melhor começarmos a nos conhecer mais profundamente. Porque não vai ser fácil, com a educação que recebemos até hoje, lidar com esse desnude todo, digamos assim.
Isso aí. E a discussão continua no site, é só escrever aí que a gente responde. Vamos bombar essas conversas.
Qualquer coisa, quem tiver, quem gostou da minha voz, por favor, me procure. Vamos ver. Estou totalmente disponível.
Sem critério.
Sem critério, viu?
Falou, galera.
Valeu, gente. Falou.
Então até a próxima e é isso aí.
Futuro do sexo, somos todos responsáveis. Não podia faltar, né?
E boa sorte a vocês que colocaram pessoas nesse mundo, tá? Minha torcida é total.
É nóis, né, Cássio? É nóis. E Bota, você também colocou pessoa no mundo, né, Bota?
Não, matei milhões.
FDS Cast. Somos todos responsáveis.